Bom, Tchauzinho, voltando com a nossa entrevista, até que ponto a gente pode perceber hoje que a Arena da Ponte Preta possa vir a ser uma realidade? Como é que andam essas tratativas, a questão do investidor, enfim, conta pra gente aí em relação à Arena da Ponte Preta.
E, aliás, já complementando a pergunta, a gente recebeu uma informação aqui, Tião, que por causa dessa prioridade da Arena, a Ponte Preta não entrará com o objetivo de chegar à primeira divisão em 2021. Aí eu queria que você explicasse isso, que todos os esforços serão drenados para a Arena, enquanto a questão do time, se ficar na zona intermediária, tá bom.
Não, esse foi o grande equívoco dos meus antecessores. Porque não sei de onde eles tiraram essa maluquice. E quem está falando isso também é outro maluco. Deve ter cheirado alguma coisa quando a gente falar no dia. Então, deve ter cheirado alguma coisa. Bom, mas vamos lá. O que acontece? Não existe nenhuma chance de você atrair investimento na camisa, patrocinador, fazer um projeto de longo prazo de uma arena se o time não tiver bem, se o time não tiver ambição. É isso. Pronto. Agora, as coisas não eram desarticuladas. Então, Paulista, a gente ia com a molecada porque nós queríamos fazer essa transição e nós tínhamos bala na agulha para apostar na molecada. Tem hora que você tem que apostar.
É lógico.
Tá certo? Então, nós apostamos e, na minha opinião, foi acertado.
Hoje está muito competitivo. Sofremos naquele a questão Paulista. De contratações.
Sofremos, mas foi acertado. O recurso prioritário, primeira pergunta que vocês me fizeram, prioritário. Para cada centavo, nós vamos ter que entrar... Foco no profissional e na base, porque um time como a Ponte Preta e outros no Brasil não sobrevive sem uma categoria de base forte. Então as pessoas estão me criticando, o Tiozinho está preocupado com a base. Estou preocupado porque aqui é o futuro da Ponte Preta. Segunda coisa, vamos fazer um bom campeonato brasileiro. Na Copa do Brasil, vocês lembram que nós fomos desclassificados no Flamengo, no Maracanã, com uns 40, 50 mil pessoas, por 2 centímetros a mais na chuteira do Felipe Cardoso. Nós tínhamos derrubado o Flamengo lá dentro. Nós entramos para disputar. Foi uma boa participação. Fomos eliminados pelo Flamengo. E quase ganhamos do Flamengo do Maracanã. Quase classificamos o Flamengo. Fomos para a Série B. Falei, gente, não vamos mudar o foco da Ponte Preta. Não pode mudar o foco. Aí começam as aventuras. Vamos inventar esse negócio do 23. Eu falei no conselho. Não tinha sido assinado nenhum documento. Falei, olha, a minha opinião... é que nós tínhamos que suspender todas essas tratativas, evitar qualquer tipo de tirada de foco. Aí as pessoas começaram a ver oportunidades no Sub-23. Porque, Elias, você sabe disso, Padre, um jogador na Ponte Preta, só pegar a história.
Sim.
Com 23 anos, ele está arrebentando, ou ele está fora da Ponte Preta.
É uma data limite.
Né? Não é o que estou inventando, é o histórico da Ponte Preta.
Agora, essa questão do Sub-23, ela trouxe muito prejuízo para a Ponte Preta? Até que ponto ela influenciou, não é, nessa situação que a Ponte passou esse ano, que foi uma situação, como você bem disse no início, para ser esquecida realmente? Até que ponto isso veio a perturbar um pouco a sequência do bom andamento que estava acontecendo anteriormente?
Era só perguntar para o Jorginho, que era o treinador, perguntar para o Crena. Qual a relação que eles tinham com a Sub-23? Zero.
Nenhuma.
Não queria nem saber, nem ver. Então é o seguinte, essa é uma consequência. A segunda consequência, aqui é um plano, carreira, cargos, salários, metas, ambição.
Sem dúvida.
Eu tenho um garoto que está ali. Cara, o moleque da Ponte Preta está olhando para o profissional. Entendeu? Aí nós colocamos o Sub-23 para jogar. Alguns garotos que estavam já em condições de subir para o profissional... acabaram sendo negociados para o Corinthians, para o Atlético Mineiro, para outros clubes, sem sequer experimentar o alambrado nosso aqui, né? Experimentar o calor da nossa torcida. Em decorrência disso, nós colocamos recursos que não tinham sido aprovados, não tinham previsão orçamentária, por isso que nós tivemos que, na semana passada, aprovar uma suplementação, entre outros assuntos, está esse tema aí. Aí você fica com o salário atrasado no profissional. Então, esses mais de R$1 milhão fez falta ou não fez falta? Porque o Bragantino estava pagando o bicho por Vitória no vestiário. Cara, se eu pegar R$1 milhão, vamos fazer uma continha rápida aqui. Eu precisava de quantos resultados, Elias, aqui em Campinas?
Puxa!
Nós estávamos ali brigando ali para a quarta, quinta posição.
Exato.
Dormimos no G4, acordava na quinta do pau. Na reta final ali, 6 jogos em casa, os adversários que nós perdemos. Se esse era o problema, R$100 mil de bicho cada vitória aqui em Campinas, eu tava na Série A hoje. Ah, pronto, acabou.
Agora,
infelizmente, se esse é o problema nosso com o Bragantino, pronto.
Agora, você fez uma mudança na gestão fazendo o colegiado do futebol. Com você, Gilson Kleina, Gustavo Bueno, Vanderlei Pereira, Sérgio Cardielli. A minha pergunta é meio capciosa, confesso. Por que vocês não pensaram, por exemplo, em convidar, se é um órgão consultivo, por que vocês não pensaram em convidar, por exemplo, Pedro Antônio Scheibe, que é considerado o principal dirigente de futebol da história de Campinas? É disparado, não há termo de comparação. E a Ponte Pretano, será que ele não teria nada a contribuir?
Não, Elias, na verdade nós não fizemos uma escolha excluindo ninguém. Não foi a ideia, não vamos convidar esse, não é aquele e tal. Assim, a primeira decisão que nós tivemos que tomar era assim, manter ou não manter o treinador. Essa era a primeira decisão. O que eu defendi, e vou obviamente assumir todos os riscos, é que não havia espaço nem tempo para a gente fazer troca de treinador, em primeiro lugar. Porque nós já estávamos trocando o comando da Ponte Preta numa situação excepcional. E se nós fôssemos ao mercado buscar um treinador, nós estaríamos hoje atrasados em relação aos outros clubes.
Aí só complementando, até para você continuar respondendo, mas ficar com o contrato do Kleina até abril do ano que vem não é um risco?
Não, porque o Kleina também estava em dúvida se ele deveria permanecer ou não, porque o resultado de campo não estava ajudando a tomar a decisão. Então, o que eu conversei com o Kleina no jogo contra o CRB, no jogo do América, foi quando eu tive uma conversa aqui por telefone com um dos dirigentes que estava deixando a Ponte Preta. Eu conversei com o Cazu na sexta-feira. Cazu, não tem mais jeito, nós vamos ter que assumir. Você assume a presidência da Ponte Preta? O Cazu falou, não, eu não posso assumir. Ele falou, então você assume, o Cazu respondendo para mim. Tá bom, eu assumo, você continua comigo? O Cazu falou, eu continuo com você. Então estamos juntos. Então eu assumo. Eu falei, então eu vou ligar para algumas pessoas e vou informar que eu vou assumir. E liguei para o Kleina. Quem viu a entrevista do Roger depois do América, quando o Roger falou, semana que vem as coisas estarão resolvidas, só vocês pegarem a fita. Porque eu liguei para eles lá no vestiário. Avisei que eu ia ligar para quem era os de fato lá de direito e liguei para eles. E depois eu fui no jogo contra o CRB e falei, Gilson, nós temos agora que, não é só terminar por dignidade como se fosse apenas uma palavra de efeito. É que nós tínhamos que já começar a pensar 2020. E foi essa a conclusão que nós chegamos e penso que nós acertamos, porque nós estamos no mercado buscando contratações, algumas estão se revelando difíceis, então ótimo, porque tem outros clubes de Série A interessados nas mesmas peças que nós estamos procurando. Então a ideia, só para não fugir da pergunta da comissão, é uma comissão porque a situação é excepcional.
Perfeito.
Eu não queria sair escolhendo um diretor de futebol, porque eu estou com convicções que nós temos que profissionalizar algumas atividades. Ora, porque o mundo está caminhando para essa direção.
Aliás, hoje muitas equipes fazem isso, né?
E assim, cara, a gente tem essa ideia do imperador, de um cara, do salvador da pátria, da cultura da formação dos povos latinos e, sobretudo, do brasileiro. Eu prefiro evitar isso. O Palmeiras, com todo aquele orçamento, jogou todas as suas fichas no salvador da pátria. O Palmeiras está revendo isso, criou uma comissão um pouco mais enxuta, que também vai fazer gestão de futebol. Outros clubes, Elias, também estão fazendo isso de maneira informal.
Mas você precisou de um aporte do Sérgio Carnielli para quitar os salários.
Cara, sim.
Aí, até perguntando para você, como é que esse aporte está registrado, se tem contrato, vai para o balanço? E outra, não é perigoso ficar dependendo do Sérgio, porque, bem ou mal, a dívida com ele vai crescendo.
Sim, mas olha só, Elias, todas as dívidas que a Ponte Preta tem com o Sérgio Carnielli, todas elas estão devidamente contabilizadas, aprovadas em balanço, registradas em cartório e reconhecidas pelo Conselho da Ponte Preta. Então, assim, é um processo transparente. Agora, eu prefiro, eu sempre falo assim, olha, eu prefiro ficar devendo para quem tem SIC, RG, endereço fixo, que eu sei de onde vem o recurso, do que me meter em aventuras como foi feito no Sub-23, que ainda vai dar muita dor de cabeça. Então eu prefiro dever para quem eu sei e que até este presente momento nunca chegou na Ponte Preta impondo a ela condições excepcionais para fazer o pagamento dessa dívida. Então, a ponte deve. Eu sei que teve gente que foi beber uma cervejinha a mais. Ah, a ponte não deve, isso aí está tudo errado, não sei o quê. Está tudo registrado, tudo regulamentado, tudo conforme prevê a lei. Estranho que essas pessoas que estão falando isso hoje fizeram algo semelhante com outros empresários. Então, Elias, aqui você está trocando só o CNPJ, tá certo? Não tem mágica no mercado. Ou você vai no banco, pega juros altos, ou você vai na CBF, na federação e antecipa suas cotas, ou você busca o que eu prefiro chamar de um parceiro estratégico. Tem clube de joelho fazendo passeata no meio da rua com faixa procurando um sócio estratégico. Nós temos um. E eu já disse isso, se pegar minhas falas no conselho, desde as primeiras reuniões que comecei a participar, que a ponte tinha que apresentar um plano de longo prazo para pagamento da dívida do Sérgio Carneiro. A ponte tem que fazer isso. O que não dá é para o conselheiro chegar lá e achar que
isso está no século XX.
Nós vamos fazer uma vaquinha aqui para mandar o ônibus. Nós vamos fazer a vaquinha aqui. Primeiro que não pode mais, né? Hoje tem um tal de COAF que controla todas as operações. Não tem como, Elias. Você sabe disso, Prado. 10 mil reais do banco está lá se você quer.
Essa dívida ela pode ser catalogada assim como uma espécie de dívida interna? Se formos analisar em nível de Brasil, né?
Não,
seria uma dívida interna.
A vantagem
interna
desse tipo de procedimento, que é perfeitamente reconhecido pela FIFA, pela Justiça, pela lei, é que ele tem uma taxa de juros mais baixa do que uma taxa de juros no banco.
Perfeito.
Entendeu? Hoje nós estamos numa situação mais confortável, Elias. Tá certo? Você sabe que eu tenho muita divergência com o atual governo, muitas. Agora, nós estamos com excesso de liquidez de recursos em função dessa crise de crescimento, seja lá fora, seja aqui. Mas então, pessoas que têm recursos estão optando fazer investimento no futebol do que muitas vezes fazer aplicações mais arriscadas. Então, a oportunidade, o que nós estamos vendo hoje com o Bragantino, nós estamos vendo com a Ferroviária de Araraquara e com outros times do Brasil,
Botafogo
de Ribeirão Preto, é isto.
Agora, o orçamento aí...
Só troca o negócio. Uma é dona de loja, de móveis, outra de óculos, que é o nosso caso. O outro é laboratório de medicamentos. O outro é empresa de energia elétrica, que é os caras lá do Paraná, lá o Atlético Paranaense, Jota Malucelli, que
agora,
ela toma toda
agora
coisa.
Agora nós estamos falando de dívida, estamos falando disso, daquilo aqui. E o orçamento para a temporada? Como é que vai ser? Até que ponto a ponte pode se arriscar? Existe um teto de salário, alguma coisa nesse sentido aí? Como é que será visto o orçamento para o Campeonato Paulista e, evidentemente, depois para o Campeonato Brasileiro? E até que ponto o Campeonato Paulista é importante para a Ponte Preta hoje?
Ele é importante, mas a gente tem que ter o pé no chão, né? Hoje nós temos 3 competições, ou 4, se a gente agregar aí a Sul-Americana. Mas nós temos o Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, chamado Brasileirão. Então, o que eu imagino, a Ponte tem condições de disputar o Campeonato Paulista e chegar numa final. Chegamos contra o Palmeiras em 2008, ninguém lembra. Eu, por acaso, eu era o diretor de futebol.
Não, sim.
Chegamos...
A gente lembra sim, aqui a gente lembra sim.
Chegamos depois contra o Palmeiras e chegamos novamente contra o Palmeiras e chegamos contra o Corinthians.
A gente lembra os feitos, mas também lembra as pisadas de bola. Queda em 2017.
Normal. Futebol é isso, Elias. A gente está em clubes que vão conviver com essa questão. Todo mundo fala que o Campeonato Brasileiro, ou o Campeonato Brasileiro da Série A, é o mais assim, disputado do mundo, né, Elias? Prado, todo mundo fala isso.
Não, sem dúvida. Hoje em dia, nesse campeonato, a gente não viu tanta disputa.
Olha só,
tanta
caiu o Cruzeiro,
assim,
caiu o Atlético Paranaense, caiu o Vasco, caiu o Fluminense, caiu o Botafogo,
Palmeiras,
caiu o Corinthians, caiu o Palmeiras, caiu o Grêmio. Daqui a pouco a gente vai começar a contar quem não caiu.
Quem não caiu, o Flamengo pra mim caiu, porque eles viraram a mesa.
Aqueles que caíram e voltaram, exatamente. A volta dos que não foram.
Eu só acho, isso já falei pro Giovanni de Marzo, então não tô sendo falso aqui. Eu só acho que é um posicionamento muito conformista de vocês.
Não. Eu tô falando que cair não é bom pra ninguém, porque é um desastre, você fala de orçamento. Pra ponte, Elias, porque eu falo pra você, é um desastre. Eu sei que a gente vai ter que chamar um comercial daqui a pouquinho, isso. Só pra encerrar esse capítulo aqui. Quando a gente fala de Série B para Ponte Preta, é um desastre. É um desastre. 3 anos na Série B, com um orçamento de 25 milhões aproximadamente, você está jogando 75 a 100 milhões de receita. é um desastre. Para um time como a Ponte Preta, é um desastre.
E esse pensamento já vem desde lá, do tempo então, da Sul-Americana, né?
Ficar na Série B, para a gente, é um desconforto. É. Primeiro que todo mundo trata a Ponte Preta como um time grande. As pessoas falam, pô, a Ponte é um time grande na Série B. A Ponte é um time da Série A na Série B. Eu não conheço um dirigente de futebol sério, por mais que tenha divergência, que não gosta da nossa camisa, que não reconheça isso.
Essa realidade, né? É uma realidade isso, realmente. Bom, é o seguinte, vamos a mais um intervalo.